nosso bate-papo de todas as quintas, né, Amanda? Nosso
Isso.
projeto aí da Comissão da Diversidade, presidida pela nossa presidenta Marina Granzaroli. Nós estamos com esse projeto de integrar o interior, litoral e São Paulo, né? E por conta disso tudo que a gente está vivendo, né, o virtual veio para agregar. Apesar da distância, a gente vai conseguir ter essas trocas, né? Falo que é troca de figurinhas, informações, o que a gente faz em cada subseção enquanto Comissão da Diversidade, enquanto advogados e advogadas. E hoje está sendo o nosso início.
Pontapé inicial, né?
Bom, vou já começando, tá, Amanda?
Pode começar.
Nosso Café da Diversidade vai acontecer todas as quintas-feiras, às 17 horas, nesse horário, né? E aí, a gente já pede desculpa por alguma falha que a gente já acontecer, né? Nós vamos aperfeiçoando a todas as lives. E a população LGBTQIA+, é uma das mais atingidas pela crise econômica, que se agrava na medida em que a pandemia se espalha pelo estado de São Paulo. Buscando dar a voz para a advocacia paulista e do interior e do litoral do estado, a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo promove, a partir de hoje, né, dessa quinta-feira, dia 28, encontros virtuais semanais com as comissões da diversidade das subseções da OAB São Paulo, sempre às 17 horas, começando hoje com Barretos e Praia Grande. É num bate-papo informal sobre o trabalho que a advocacia tem desenvolvido por meio das suas comissões da diversidade, como a população LGBTQIA+, está enfrentando a pandemia nas diferentes regiões do estado. A gente sabe que a OAB São Paulo, ela possui 243 subseções espalhadas pelo estado, que possui cerca mais de 340 mil advogados e advogadas. Então, nesse primeiro café da diversidade, vamos bater um papo comigo, que sou a vice-presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Estou como coordenadora aqui da nossa Comissão da Diversidade da OAB Barretos. E a presidenta da Comissão da Diversidade de Praia Grande, doutora Amanda Mesquita. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, tá, Amanda? Bem informal para a gente
Tudo
já
bem.
ir logo para o nosso bate-papo. Eu estou mestrando em Psicologia da Saúde na Faculdade de Medicina aqui de São José do Rio Preto. Sou pós-graduando em Diversidade Sexual, Religiosa e Racial pela Faculdade Legale. Fui formada na Faculdade de Franca, já faz um tempinho já, mas estamos aí na luta. E hoje estou na atual gestão como secretária-geral aqui da OAB Barretos. E aí, foi o meu compromisso que eu assumiria a comissão, a diretoria, se a gente pudesse continuar com a Comissão da Diversidade. Embora eu sabia que eu não iria ter nenhuma restrição com o presidente aqui, com a Comissão da Diversidade, porque ele sempre foi muito aberto, muito solícito, juntamente com a doutora Letícia, que foi a outra presidente na gestão passada. Foi lá que começou a nossa Comissão da Diversidade. Agora vamos lá, Amanda, apresenta você.
Bom, boa tarde a todas e todas, e a todos, né? Como a Pri falou, eu sou Amanda Mesquita, falo aqui de Praia Grande, do litoral de São Paulo. Sou advogada, né, para fazer ser presidente da comissão. Então, estou na presidência, estou presidente dessa comissão desde a fundação, foi em 2016, ainda na primeira gestão do Dr. Gonçalo. E logo no início, assim, da minha advocacia, porque eu me tornei advogada em 2016 e aí já tive a honra de poder encabeçar essa comissão. E aí a gente vem desenvolvendo esse trabalho com o apoio dessa gestão do Dr. Gonçalo desde então. Bom, eu sou advogada, sou especialista, né, no direito homoafetivo, combate à violência contra a mulher. Então, sou fundadora, sócia fundadora do primeiro escritório LGBT e feminista da cidade de Praia Grande. Então, a gente vem aí traçando essa questão da advocacia LGBT e feminista na cidade.
Legal, né? E aí vamos começar já com a nossa pergunta disparadora, e
Boa.
aí a gente vai. Enfim, não tem nada muito formal, viu, Amanda? Vamos conversar. É um debate, e para quem puder estar tá ouvindo, que é de alguma subseção, né? Ou toda a população, saber que tem, né? Que na OAB é uma porta de entrada,
Com
de
certeza.
acolhimento, né? De acolhimento. Eu quero falar da minha realidade um pouco aqui de Barretos. Nós somos mais de 1.000 advogados, um pouquinho a mais. É uma cidade bem pequena, né? Assim, mais de 100 mil habitantes, se a gente for colocar aí. E a subseção abarca mais Colômbia, Colina e Jaborandi. São outras cidades menores ainda, né? E questão, quando a gente fala de diversidade aqui, e fala da população LGBTQIA+, é uma dificuldade, né? A gente sabe que quanto mais a gente puxa para o interior, mais conservador e é mais difícil a gente fazer algum trabalho ou um trabalho que possa contemplar toda uma sociedade. Embora eu faça, sempre tento preencher todos os espaços possíveis que eu possa preencher, né? Todos os espaços que a gente possa ter voz e ter vez, né? O meu mestrado, por exemplo, quando eu falo, eu estudo a parte da sexualidade, faço em psicologia e trago a parte das pessoas intersexo.
Show.
Então, são coisas que onde a gente pode, onde a gente tem mão, a gente alcança, né? A gente
Vai
vai atrás onde
militando,
as
né?
pessoas, as pessoas vão no, nos ajudando. Aqui Barretos, que eu tenho feito muito desde já algum tempo e já tem até se consolidado, né, um mês da diversidade sexual e de gênero, onde eu trago os palestrantes e a gente vai nas instituições aqui, nas faculdades. Porque eu sempre acredito, que acredito você também, né, que tudo começa pela base, né, pela educação. Então, se a gente jogar a sementinha lá na faculdade, onde a gente está formando novas pessoas, né? Cabeças diferentes, e a gente consegue um mundo melhor para se viver, né? E aqui são parceiras das faculdades, mas a gente tem dificuldade, né? Eu falo que quando a gente vai ter alguma pessoa LGBT, lógico que tem, não é isso que tem, mas quando existe casos, por exemplo, que a pessoa, que o filho de fulano teve que sair da cidade para viver a sua vida. Então, quer
Como isso no
dizer,
interior, né?
eu acho que ainda mais aqui, né? Assim, é muito vinculado, festa de peão, enfim. Mas assim, essa dificuldade que a gente tem, mas a gente sempre vai falando, né? E essas parcerias que a gente faz e a gente divulga, a gente tem essa porta de entrada, né? Como acolhimento. E aí eu queria saber de você, como que funciona por aí?
Bom, como eu disse no começo, Praia Grande tem a comissão desde outubro de 2016, né? E a gente vem tentando desenvolver o trabalho na cidade, que é uma cidade nova, que a Praia Grande tem 52 anos, 51, acho que são 52 anos já. Nós temos 300 mil habitantes, para mais de 300 mil habitantes. Em época de temporada, a gente dobra esse número, a gente vai para mais de 1 milhão de habitantes em época de temporada, né? Mais ou menos isso que você tem aí na época das festas de peão, né? E aí a gente tem aqui entre
População
feriados
flutuante.
e final de ano, enfim. Mas aí a gente tem aí um número muito grande de da que a população dobra, né? Triplica, enfim, vai muito além. Então, a comissão vem tentando desenvolver esse trabalho numa cidade que ainda não se fala muito de diversidade. Eu acho que a primeira vez que a gente começou a falar de diversidade em Praia Grande foi com o surgimento da comissão, que para mim a existência dela já é uma resistência, né? Uma cidade nova, como a Marina acabou de comentar, não sabia que Praia Grande era tão jovem. Sim, Praia Grande era um município, era como se fosse um bairro de São Vicente, vai. E aí a gente teve emancipação de Praia Grande há um pouco mais de 50 anos atrás. Então, Praia Grande é uma cidade que vem se desenvolvendo muito rápido, né? A gestão do atual prefeito, que vem há alguns anos já comandando isso, tem desenvolvido a cidade de uma maneira muito bonita, assim. Praia Grande, as pessoas tem muita gente que veio aqui na época que Praia Grande entrava ônibus na praia, chega aqui hoje e fala: meu Deus, que lugar é esse? Eu tô, sei lá, não tô em Praia Grande, porque fica irreconhecível. Mas como é que a gente tem desenvolvido nossos trabalhos aqui? A gente tem realizado palestras, a gente tem tentado diálogo com a população LGBT, né? Eu vivo numa cidade que faz parte da região da Baixada Santista, né? Então, a Baixada Santista é composta por 9 municípios, que vai de Bertioga a Peruíbe. Então, a gente passa por Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Então, e a gente tem uma sucessão, que é Santos, por exemplo, onde estão a maioria das faculdades de direito. Na cidade de Praia Grande, a gente tem uma única faculdade de direito. Tem aí algumas outras faculdades, mas a gente ainda não fez nenhum trabalho junto com essa faculdade. Você falou da sua ideia de desenvolver, e achei muito bacana, Priscila, que você está fazendo essa Semana da Diversidade em parceria com as instituições. Então, você usa as redes sociais dessas instituições. Eu achei essa ideia maravilhosa, já quero copiá-la.
É
Mas,
para isso que serve o café com a diversidade.
sim, é para a gente trocar figurinhas, né? Então, assim como a comissão é uma comissão nova, estamos todos aprendendo, né, a trabalhar com a comissão da diversidade. E aí, enfim, é um desafio que eu topei aí encarar e tenho conseguido acompanhar desde então. Eu tenho muita honra dessa história que a gente vem trilhando junto da OAB Praia Grande. É muito especial. Enfim, aqui a gente já fizemos audiências públicas, já participamos de audiência pública. Eu acabo fazendo palestras em escolas, já fui fazer palestra no CRAS para adolescentes. O ano passado, inclusive, eu fiz essa palestra para os adolescentes do CRAS. E aí, aquele beabá, né? O que é diversidade, o que são as sopas de letrinhas, enfim. E é isso, a gente vem trazendo discussões, vem tentando dialogar com a população. Por exemplo, Praia Grande é uma cidade que mais tem casamento LGBT na Baixada Santista. Então, dos 9 municípios, a gente é que mais tem casamento LGBT. Mas onde estão essas pessoas? Como é que a comissão acessa essas pessoas? Porque a palavra OAB assusta. Então, a gente, para ter contato, às vezes tem um pouco de dificuldade.
Não, e aqui em Barretos a gente tem 165 anos. É, acabei de confirmar aqui. E aí você vê também, relativamente, né, já de idade,
Sim.
mas essas questões da diversidade, não só diversidade, viu, Amanda? Eu também estou dentro da Comissão da Mulher Advogada.
Também.
E a gente faz palestras, porque a gente não consegue, né? Às vezes a gente tenta, dentro de uma palestra da mulher,
Abordar
colocar
outros temas.
alguns conceitos. Porque eu vejo muito, o que falta, não sei se aí para você também, o que falta às vezes é o beabá básico, né? As pessoas, a gente não consegue nem dialogar, por exemplo, de pessoas intersexo, porque a gente está lá naquele beabá de que é sexo biológico, que é orientação sexual, de que é identidade de gênero. Pode falar.
Não, eu tô concordando.
Então, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, né? Mas, de contrapartida, existem pessoas, né, como a gente, que está falando sobre. Por exemplo, eu quero dar uma ideia de comissão. A questão de advogados também, né, participar de comissão é complicado. Ainda
Muito.
mais uma comissão como essa, que invariavelmente a pessoa vai querer te colocar como lésbica, como gay,
Ai,
como trans.
aqui na cidade todo mundo acha que eu sou lésbica. Então, às vezes para mim até acaba sendo, eu passo despercebida em alguns lugares, e eu também não me importo. Até hoje tem gente que se assusta, porque tem essa ideia de que você só pode defender uma bandeira se você for pertencente a ela.
Então, é isso, é isso.
E o ego
Isso
masculino é bem fraco, a gente
é
sabe
meio
disso, é
fraco, então.
frágil.
Lá eu falo que em São Paulo, né, a gente, enquanto comissão, tem bastante gente, é uma comissão numerosa, e assim, e muita gente querendo participar, e isso é legal pra caramba, você vê tanta diversidade mesmo, no sentido da palavra. Só que, por exemplo, em Barretos, a gente não tem essa diversidade. Eu tenho que montar uma comissão. Que na verdade só tem eu e mais um que é da comissão, que é advogado, né? Já começa daí, e ele também é hétero, mas tem uma em relação à filha, enfim. Aí eu fiz montar essa comissão com os representantes de cada faculdade, entendeu? Então eu tenho uma da faculdade de medicina aqui, uma da faculdade de direito, da outra faculdade de direito. Eu tenho um do Senac, eu tenho dentro do Instituto Federal. São essas pessoas, uma psicóloga que participa da minha comissão. Então, assim, a gente monta para tentar falar sobre, né? E aí,
E eu acho que essa estrutura é maravilhosa. Eu tenho
eu sou
uma
assim.
base, eu sempre digo isso, eu fui formada pela Comissão de Santos, né? Ainda na época da gestão da doutora Rosângela, né? Que hoje faz parte da comissão da diversidade estadual. A doutora Rosângela e a comissão dela me ensinou muito, porque eu, recém-formada, né? Tinha pego a minha carteira da OAB e já encarei esse desafio. Então, como é que eu ia aprender a trabalhar com uma comissão, né? Nunca fui membro de comissão e já fui logo para presidente. E aí, foi um mega desafio. Então, a minha escola de comissão da diversidade foi a Comissão de Santos, que eu era membro convidada. Então lá eu aprendi muito e eu gostava muito desse intercâmbio que tinha dentro dessa comissão, porque ali tem profissionais de todos os lugares e eu tentei trazer isso para Praia Grande, mas a nossa cidade ainda não está preparada para isso. As pessoas ainda se escondem, né? Eu costumo dizer que a população LGBT ela vive em guetos, mas hoje na nossa comissão estou presidente, né? A doutora Maíra como vice. Tem o doutor Joel, que é um homem também hétero, e que abraçou a comissão desde o primeiro dia que me conheceu. Então é muito louvável. E ele está inclusive nos assistindo aqui pelo Facebook, que eu já vi. Então, doutor Joel, eu acho muito show. Fico aqui os meus agradecimentos também por abraçar essa ideia e por estar. Ele está comigo desde o primeiro dia. A doutora Maíra veio depois, e isso é muito legal. A gente se conheceu na pós-graduação. Da doutora Maria Berenice e da Rosângela na Universidade de Santa Cecília, de diversidade, né? E aí a Maíra ficou sabendo da comissão, mudou a OAB dela, que é de São Vicente, então eu meio que roubei a Maíra de subseção e ela veio para cá para atuar junto comigo na comissão. Ela tá até aqui mandando carinhas. Mas é bem legal, porque as pessoas acabam tendo interesse, né? Mas a gente ainda tá engatinhando, somos bebês ainda, estamos
Ah,
aprendendo.
sim. É, aqui também a gente não está atrás, não. Assim, desde 2016 também, com essa comissão, que era outra pessoa, a Laís. E aí depois eu assumi como, né, presidente. E aí nessa gestão também. Só que agora é aquela coisa, né? E a próxima gestão? Como que vai ser? Porque a gente também não. Ai, desculpa, eu
E
mudei a
você
cor.
colocou a
É,
tela.
desculpa. Eu fui acenar aqui e mudei. Aí, e aqui, assim, sempre fica essa dúvida, né? Quem vai ser a próxima? Porque a gente também cansa, né? Não
Sim.
cansa da pauta, não é isso.
Mas a gente, eu acho que a passar o bastão também é algo natural e às vezes é necessário porque são outras cabeças, outras ideias, enfim, a gente assim. Às vezes não tem muita gente que quer assumir, precisamos falar,
Sim.
né? Às
Sim.
vezes a gente fica ali naquela posição, porque também, se não, a gente não está, quem é que vai estar,
Não
né?
tá.
Às vezes é um
É
pouco
isso.
complicado isso também.
E estando, todos os dedos são apontados, né? Você acaba sendo a vitrine, né? O espelho
Sim.
daquilo tudo. É como se você fosse. E aí que a gente tem que trazer a questão da humanidade mesmo, né? Do amor ao próximo, das pessoas tentar empatia, né? De tentar entender
Sim.
o assunto, de tentar entender as pessoas, de tentar entender que orientação não é opção, né? E que identidade de gênero não é nada, não é promiscuidade, né? Porque essa, aí nós temos a recente decisão da doação de sangue, né? Como uma restrição perdurou por tanto tempo,
Pois é.
se a gente considerar que um sangue é um sangue, né? As pessoas estão sendo banidas do direito delas de doar o sangue, um princípio basilar, né? O princípio da solidariedade. Então, isso tudo a gente está discutindo em 2020, né, mano?
Que
Por isso.
parece que é algo que a gente não devia nem discutir, né? O preconceito contra a população LGBT é tão enraizado. Porque as pessoas têm a ideia de que um sangue LGBT ele tem menos valor, porque ele pode conter um vírus da HIV. E aí, como você bem falou já em outras lives que eu tenho te acompanhado também, a gente sabe que o número de pessoas infectadas hoje maior é da população heterossexual. Então, qual é o sentido de você punir, digamos assim, e privar essa pessoa LGBT de doar sangue só porque ela é LGBT? Se todos os sangues são testados antes. Então, a gente vê que não tem
Então,
fundamento, é simplesmente preconceito.
e a gente entender que tudo que a gente até hoje conquistou, né? A gente aí falando a diversidade, né, a pauta das diversidades, foi tudo via Supremo, via Conselho Nacional de Justiça, nada que a
Sim.
gente pode falar que é uma legislação, né? Isso também é um pouco complicado e a gente acaba entendendo, tem que entender que o ativismo vale muito a pena, né? E aí a gente tem o Pagliotti, que é presidente que é membro da nossa comissão. Que encara esses enfrentamentos, alguns deles, né, pelo STF. Então, é bem complicado, né, a gente entender que em 2020 a gente ainda discute isso de uma maneira como, né, não se toca. A questão mesmo que a gente está. A questão da educação sexual, né, nas escolas. A gente não consegue colocar isso, porque aí você já começa a estar linkado com a ideologia de gênero.
Sim.
E aí? Como que a gente faz, né? Como, é que meus acessos, por exemplo, eu gostaria muito de ter acesso a uma escola de ensino fundamental, por exemplo, entendeu? Mas agora com já as eleições, eu tentei falar com uma candidata aqui para a gente fazer parcerias, né? Falar sobre, enfim,
Então,
candidata a prefeita.
oi.
Não, uma candidata a prefeita, mas ela nem quis me ouvir direito. Ela falou que nem vai usar a palavra diversidade.
Se eu te
Na
falar que agora que eu percebi que eu não tinha colocado o fone de ouvido e eu achando que eu tô escutando. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que é um nervoso. Enfim, vamos lá. Você falou sobre o acesso às escolas. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de poder levar essa pauta para algumas escolas aqui do município. Então, eu consigo.
Olha,
Eu
legal.
tenho abertura em algumas escolas, né? Eu tenho uma parceria muito forte com uma escola. Municipal não, estadual aqui do município, e eles sempre me chamam para tratar dessas pautas, né? O LGBT, para falar da mulher, enfim. E aí a gente consegue discutir temas interessantes. E toda vez, Pri, uma coisa que eu sempre pego com eles, eu falo: olha, eu vim aqui tratar de um tema muito sério, eu não falo para eles o que eu vou fazer lá. Eu falo que eu vou tratar de um tema muito sério. E que eu tô indo falar de seres humanos e que eu não tolero nenhuma gracinha. E a primeira risadinha, eu tô indo embora. E assim, eu falo de uma maneira muito rígida, assim, parece um general falando, mas assim, e eles ficam todos assustados. E aí eu começo a falar e começo a trazer eles para dentro daquele bate-papo. Daqui a pouco tá todo mundo falando e tá todo mundo pensando, porque eu gosto de fazer com que esses jovens também pensem, né? Eles são
Sim.
cabeça pensantes. Então, eu tenho esse privilégio de ter conseguido ir para as escolas já e levar esse tema. Mas aí a gente chega nessa questão que você falou da ideologia de gênero, que é uma porta que se fecha para a gente ainda.
Sim. E como você consegue esse acesso nas escolas, Amanda?
Olha, eu fiz parte de um projeto que chama Promotoras Legais Populares, né? Então, a escola me conheceu através desse projeto e aí a gente foi criando essa parceria. E como eu tô por aí, assim, eu sou uma pessoa sem fronteira, então eu falo com todo mundo, eu dialogo com todo mundo, então não tem problema. Então,
tá em tudo quanto é lugar, né? Sim. Florianópolis.
É, foi para o Congresso de Florianópolis, foi para o Congresso de Porto Alegre, eu só não fui para Fortaleza. E, pelo amor de Deus, né? Não dá todo ano. Mas, eu circulo muito aqui na minha cidade. Então, eu estou como vice-presidente da Comissão da Mulher, então isso também, eu vou conhecendo gente aqui, conheço gente ali. Aqui em Praia Grande, eu vi que teve algumas perguntas nesse sentido e acabo já respondendo. Surgiu pelo que eu conheço, um único movimento LGBT, que foi o movimento que veio para fazer a parada. Então, a gente teve parada, primeira parada da cidade em 2018. Então, aquele movimento fez com que a população LGBT da nossa cidade começasse a se mover. E aí a gente começou a ver que tinha essa questão. Eu lembrei de uma outra coisa, Pri. Houve também uma tentativa com a Associação Comercial, que também é um outro lugar que me abriu as portas, né? Como eu falei, eu saio andando e dialogando com todo mundo, então eu acabo falando com todos. E a Associação Comercial, a gente meio que criou uma ala LGBT, com empresários, enfim. E é só que a gente também não conseguiu, porque é uma pauta que fala, poxa, eu não quero discutir isso aqui. Então a gente tem que ter boa vontade também de quem está ali no poder, né? De deixar com que a gente fale e trabalhe. Seria um sonho de consumo meu e do Rafael, por exemplo, que é um amigo meu que não é advogado, mas ele é um empresário na cidade e fez parte da comissão, da gente poder trabalhar, por exemplo, empregabilidade LGBT, que a gente queria fazer, desenvolver algo nesse sentido. Mas a gente ainda não conseguiu, mas eu não desisto. Porque eu tenho, assim, eu tenho muitos planos, mesmo que não esteja à frente da comissão, por exemplo, mas eu estou aqui para auxiliar, porque eu faço por amor, né? Isso, por exemplo, é algo que não nos traz dinheiro. Né? Não nos traz dinheiro, isso é importante falar. É. Não nos traz dinheiro, pelo contrário, a gente tira do nosso bolso para fazer as coisas, para viajar, para fazer muitas coisas, sai do nosso bolso.
O que traz são as pessoas que a gente conhece, né?
Sim.
É o nosso bate-papo e as amizades que ficam. Eu vi aqui que a Marina, né, a Ganzaroli, perguntou se tem parado em Barretos, em Praia Grande. Barretos nunca teve, e assim, a expectativa de ter, não sei, muito difícil aqui. Já tentei, a gente já tentou, por exemplo, no mês nosso da diversidade, de fazer algo diferente, né? Algo para finalizar o mês da diversidade, né? E aí a gente nunca consegue, a gente não consegue apoio da prefeitura, a gente não consegue apoio aqui de outras instituições, porque custa dinheiro, né? Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa e precisa de dinheiro. E aí, enquanto a OAB, a gente consegue trazer os palestrantes. A gente, na época, né, que era virtual, naquela antiga época, que era físico, a gente trazia o palestrante e fazia o movimento. Agora, o tirar o dinheiro, né, que aí é muito difícil, o patrocínio, né, de ter aquelas causas, de ter pessoas que nos ajudem. Aqui, se eu saindo dentro do comércio pedindo algum patrocínio, não vou conseguir, infelizmente. E aqui, assim, até, por exemplo, questão da mulher mesmo, de gênero, né, questão de mulher... Nós fizemos as meninas aqui de um coletivo, tem um coletivo feminista, que fizeram audiência pública, porque a gente tinha um delegado aqui, um homem, e causando, não por ser homem, mas causou muito problemas, estava afastando todas as vítimas de violência, e nós fizemos uma audiência, teve parceria com a OAB, e aí nós conseguimos trocar a delegada. Hoje é uma delegada que está fazendo um papel exímio aqui em Barretos. Então, quer dizer, o arregaçar a manga, né, e ir atrás, vale a pena. É dolorido, é sofrido, é cansativo. A gente tem que deixar muitas vezes o escritório para poder enfrentar esses debates. Mas, assim, é extremamente... No final, né? gratificante. No final, é que nem eu estou passando por uma semana da diversidade aqui que a gente está fazendo. Desde segunda-feira nós estamos tendo uma palestra nas instituições e hoje coincidiu no mesmo horário que a minha, por isso que eu não estou lá assistindo, né, prestigiando. Mas assim, você chega esgotada fisicamente, né, psicologicamente, porque você acaba, por mais que todos ajudem dentro da comissão, dos membros, mas é cansativo para todo mundo. Para todo mundo tem outras atividades também, né? Que nem você falou, é voluntário, é pro bono. Então nós estamos aqui arregaçando a manga, e não que isso seja um problema também. Eu acho que o que a OAB me trouxe até hoje, em questão de amizade mesmo,
Não tem dinheiro que pague.
não tem dinheiro que pague. Eu falo, quando eu conheci a Marina Ganzaroli, eu já conhecia, assim, já seguia nas redes
Já ouvi
sociais. Hã?
a fama dela.
Então, e assim, já admirava. E no dia que eu conheci ela, eu tenho um defeito, eu fico vermelha, né? Com vergonha. E fiquei. Então, assim, eu acho que é isso. A OAB traz a Maria Berenice para a gente conhecer. A OAB traz pessoas fantásticas para a gente conhecer, né?
Esse assim, a gente brincava muito que a gente era, e a doutora Berenice trouxe essa questão também, que nós somos uma família colorida espalhada pelo Brasil. Então, nesses congressos, que a gente inclusive se conheceu no congresso de,
Exato.
meu Deus, Floripa,
Florianópolis.
de Florianópolis. E assim, a gente sempre está reencontrando muitos amigos. Às vezes, assim, para quem chega, às vezes parece, gente, mas é um monte de panelinha. Porque a gente vai se conhecendo, a gente tem grupos aí, a gente está conectado com todo mundo do Brasil inteiro. Então, a gente está sempre ali e os congressos, além do aprendizado, é uma maneira da gente se reunir, de se confraternizar, daquele grupo que vem trabalhando, trocando figurinhas o ano inteiro na internet. Porque, graças a Deus, temos os grupos. E um privilégio muito legal que eu tive no meu primeiro congresso, que foi de Porto Alegre, que é a cidade da doutora Maria Berenice, ela fez um churrasco no prédio dela pra gente. Então você imagina, eu e a Mônica, a gente estava rindo essa semana, lembrando desse dia. E ela mandando várias fotos, o Pauliotti, tava todo mundo lá no prédio dela, e ela fez aquele churrasco gaúcho pra gente, né, pro pessoal das comissões, e ela tratou a gente, ela recebeu a gente assim, na casa dela. Isso assim, não tem dinheiro que pague, né? Ah, você tá na comissão? Não, gente, eu tô aqui porque eu gosto de fazer esse trabalho, né? Porque se a gente não gostasse, a gente não tava aqui doando nosso tempo, tirando dinheiro do nosso bolso para fazer o que a gente faz, né?
Exato.
Mas
São
é muito
pessoas
legal
acessíveis,
isso.
né?
Sim, ela não é. Eu dou risada quando eu vejo o pessoal falando assim: nossa, doutora Berenice, que honra te conhecer. E para a gente, ela é a Berê, né? A gente, ela ali, a gente está tão. Já quem costuma tratar com isso, ela está nos grupos de WhatsApp com a gente e sempre pode estar interagindo. E eu acho
Sim.
isso muito, muito bacana.
Nós, a OAB São Paulo, fez a Comissão da Diversidade. Nós fizemos uma audiência pública com o Walter, que é membro da comissão, né, e coordenando o núcleo. Nós fizemos uma audiência sobre intersexo, pessoas intersexo. E quem foi? A Maria Berenice. E
Maravilhosa.
assim, é super acessível, super. Enfim, não dá nem para
Não
falar,
tenho o que
né?
falar, ela é extremamente humilde. E é importante dizer, Pri, quem é a figura da Berenice, né? Eu tenho aqui vários livros dela, né? A Berenice, para quem não conhece, é a fundadora disso tudo, né? Do direito homoafetivo. Ela foi a primeira desembargadora mulher do Rio Grande do Sul, então ela já começa sendo iniciante aí, e depois ela veio e criou, ela se aposentou enquanto desembargadora, né, enquanto juíza, e criou o primeiro escritório também, é um escritório feminista, é um escritório LGBT, e ela criou o direito homoafetivo, tanto que as primeiras doutrinas, os primeiros livros, né, vieram da Berenice. E aí a gente hoje tem Pauliotti, vários outros aí para discorrer sobre essa temática.
Isso aí. Tem algumas perguntas aqui que eu vou vendo, né? O Amanda, você também, se tiver alguma.
Vou
Agradecer também
vendo.
a presença de todos. O Gustavo Risse, de Bragança, está aqui. A Rosana, da nossa comissão. É alguns que eu vi. vi o Luan passar por aqui também, a Luanda.
Tem a Glau Velar, ela falou que ela
A
veio na
Glaucia.
primeira parada e ela me conheceu pelo Mães. Gente, assim, Mães pela Diversidade foi outra coisa que eu conheci através da comissão, né? Então, muita gente, assim, eu não tem essa interação, eu acho muito bonita. Eu não sei dizer se as outras comissões também têm essa interação, mas o que a gente tem com a Comissão da Diversidade, para mim, é lindo, assim, é realmente uma família que a gente tem pelo Brasil inteiro.
É isso, né? É o que fica. O Renan também
Sim.
passou por aqui.
É, eu vi,
A Thaís
Renan.
Beto. A Thaís é uma mãe de intersexo.
Sim, eu conheci a Thaís numa palestra de Santos, ela e o Amiel, assim, e como é necessário, por exemplo, a gente trazer a pauta intersexo. As pessoas falam, o que é isso, né? E, gente, quando eu começo a falar sobre as pessoas intersexo, chega a me arrepiei agora. Porque as pessoas tomam um choque muito grande, porque a gente não consegue imaginar a realidade dessas pessoas. Então, a luta da Thaís é linda. A história do Amiel é maravilhoso. E quanto o Amiel é forte, né? Tá aí se lutando pela vida de novo, né? Tá aí se recuperando de um acidente. Enfim, são
Então,
pessoas
e
que a gente
falando em
precisa
Thaís,
lembrar.
eu te cortei.
Desculpa, pode falar.
E falando em Thaís, tá aí também, né? O que que a OAB nos traz? O meu tema do meu mestrado foi numa palestra em São José do Rio Preto, que eu tive contato com ela. Ela falou sobre, e eu falei, gente, olha aí, né? Que tema é esse? Vamos lá. E hoje, assim, eu tenho uma pesquisa qualitativa, por conta da dificuldade de achar números, enfim, a gente não colocou um N, né? Eu e a minha orientadora. E aí, estou na fase de entrevista, estou entrevistando, vão ser 5 pessoas. E, assim, é fantástico a gente ver a realidade, é fantástico a gente entender, né? Por mais, a gente nunca vai estar no lugar do outro. Mas é
Sim.
empatia, né? A gente entender tudo aquilo que a pessoa passa, tudo aquilo, né? O que está envolvido. E aí a Thaís abriu um leque na minha vida, assim,
Ela é
né? De
maravilhosa.
estudo. Maravilhosa, hein? E ela enfrenta junto com a Abrai, né? O Amiel, a
Sim.
Dionis, Carolina, Danilo, todos eles foram que, assim, me ajudaram, estão me ajudando muito, né? E é bem bacana. Tem
Você
uma
acabou de me dar
aqui,
uma ideia
pode falar.
de trazer uma pauta intersexo, porque agora o bom dessa, assim, o bom dessa pandemia para nós, que a gente consegue desenvolver esses conteúdos com pessoas de longe. Por exemplo, a gente trouxe a Raquel Castro, que hoje é a nossa presidente nacional. Então, quando é que eu ia conseguir trazer a Raquel Castro para a sucessão de Praia Grande? A gente não tem
Então.
investimento, por exemplo, para conseguir trazer, a não ser que a gente consiga patrocínio, a gente tire do nosso bolso, ou ela mesma tire do bolso dela. Então, essa questão da pandemia trouxe para a gente ferramentas que não sei se a gente vai usar no futuro, mas que aproximam muitas pessoas, né? A gente consegue. Você esteve numa palestra da Praia Grande, mas são 7 barretos. Quando é que você conseguiria
Viu?
fazer isso?
É,
Então, a
isso é o
gente precisa
bacana,
também.
né?
Sim.
Tem um pró, os
Pode
prós e
falar.
os contras. Aqui estão perguntando se vai ter, se a parada de Praia Grande está confirmada.
Então, Glau, eu não sei dizer como é que tá a parada, até porque eu sei que o pessoal da parada esse ano tá com um candidato a vereador, então eu não sei dizer como é que ficou a questão de parada esse ano aqui em Praia Grande. E até porque não sei nem se a gente vai ter a parada de São Paulo, né? A
É,
parada de São
não,
Paulo, se tivesse, era
ontem.
no dia do meu aniversário. Então,
É,
a gente
não, não
vai.
vai ter. E ontem, numa reunião nossa, parece que foi para novembro, mas se
Dia
acredita que não vai
22.
ter. Mas se acredita por conta, né, do, enfim, da pandemia que a gente está vivendo. Barretos, por exemplo, mas a gente tem uma realidade diferente. A festa do peão seria em agosto. No dia que eu fiquei sabendo que a festa do peão ela traz um dinheiro, traz acho que 900 milhões durante a festa, durante 11 dias de festa. Eu falei, essa festa vai ter, né? Mas aí realocaram para novembro.
Não
Só que
dá,
aqui a
né?
nossa realidade é um pouco diferente. A gente está com números baixos, enfim. da pandemia, do corona, então pode
problema é
ser
que
que
não vem gente de só de Barretos, né? Vai vir o Brasil,
exato.
vem o Brasil inteiro. E aí, como é que faz?
Exatamente. Exatamente. Nós somos uma população flutuante muito alta aqui em época de festa, fora que a gente tem uma população flutuante já o ano inteiro do hospital que a gente tem, o Hospital de Amor aqui,
Câncer.
né? Nosso hospital de câncer. Então, é sempre muito complicado, a gente tem que ir com cuidado também. Aqui até, ó,
Difícil.
a Thaís fez uma pergunta. Ela comentou que mesmo quando se pesquisa gênero, já supõe o que, que as pessoas é LGBT. Vocês estavam falando sobre serem eterno e
Héteros.
estarem como são LGBTQI. Vocês são questionadas por serem héteros e estarem nas comissões? Ou sobre, por exemplo, o lugar de fala que ocupam? Tem políticos que apoiam a causa LGBT na região? Pode falar.
Então, sobre ser questionada de não ser uma pessoa LGBT e estar à frente da comissão. Já fui, claro. Mas assim. É, como bem diz a Djamila Ribeiro, no que é lugar de fala, a gente ocupa o lugar de fala quando não tem outra pessoa para falar. Então a gente faz a voz daquela pessoa. Hoje, em Praia Grande, acredito que não teria outra pessoa LGBT disposta a encabeçar. Se tiver, não sei, por isso que eu tô falando, acredito que não. Mas não tenho problema nenhum com isso. Já houveram discussões acerca disso, inclusive no próprio Congresso. Que a gente se conheceu em Floripa, a gente teve uma discussão de gente que é contrária, enfim, a nossa presidente falou aqui na nossa palestra esses dias que ela acha que nós que não tem problema, né? Desde que a gente levante essa pauta, porque muitas pessoas às vezes não têm coragem de assumir esse papel para não se expor. Que a gente sabe que ainda a nossa profissão é uma profissão bem machista, não dá para
Sim.
negar isso.
Embora a gente já ultrapassou, né, Amanda? Hoje a
Pois
gente,
é, nós
as
somos a
mulheres são
maioria.
mais.
Aqui também. Se a gente não tem igualdade de gênero
Não, no
dentro.
estado de São Paulo, né, eu falo.
Pois é, mas mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade com questões de igualdade de gênero. Imagina uma pessoa que vive numa cidade pequena. A gente tem aqui também cerca de 1.000 advogados inscritos na cidade. E advogados que, às vezes, a gente sabe que tem advogados LGBT, mas as pessoas não querem dar cara a tapa. Então, a gente está aqui representando essas pessoas. Nossa, o Rafael de Indaiatuba, que é outro maravilhoso que eu conheci pela comissão, ele está falando, a Amandinha é hétero, mais LGBT que conheci na vida. Então, assim... Eu abracei a causa por amor, né? Entrei no mundo do direito LGBT por conta da população trans. Isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam: como é que você foi parar? Foi na atuação da população trans. E eu tô aí e abracei, porque desde que eu me conheço como gente, eu luto pelo direito das minorias, né? Não é uma questão que eu comecei pela advocacia. É
Tá no
algo que é
sangue, né?
meu. O Rafael falou: você alcançou o seu lugar de fala. Um beijo, Rafa, para você e para o Léo. Saudades de vocês.
Tá no sangue da gente, né? Quando pica o bichinho dos direitos humanos, aí a gente não
Sim.
consegue sair mais. É resistência, né? Todo dia, todo dia, todo dia.
Ser dessa comissão já é uma resistência.
Sim. Existir
Começa por
essa
aí.
comissão, né?
Sim.
Por isso que é importante o nosso bate-papo, né? Enquanto nossas subseções já tem, né? Já tem a comissão, mas é importante que outras também tenham, né? Nosso interior, que não é que não existe a população LGBTQIA+, não, elas são invisibilizadas, né?
Exato.
Elas estão escondidas e
Pri,
muitas
eu sou meio sonhadora. Às vezes as pessoas falam que eu viajo na batatinha.
vezes.
Eu já pensei em fazer casamento comunitário na cidade. Eu sou tão. Eu já falei assim: eu vou, bato na sala do juiz. Tem um juiz aqui da cidade que ele olha pra mim e dá risada. Ele fala: lá vem ela. Ele fala bem assim. Porque ele sabe que eu vou bater na tecla. Eu tive um caso aqui na cidade. Que até saiu na mídia no final do ano passado sobre modificação de nome e gênero, já com a mudança do STF, de que as pessoas não precisam mais entrar com ação, enfim, mas a gente não tem a gratuidade. Então, a gente entrou com essa ação, né, para poder conseguir os documentos de forma gratuita. E esse processo durou 6 meses.
Entendi.
Sendo que as pessoas pagam, vai no cartório e muda. Então, aqui, a gente ainda está brigando por isso. Teve promotor que pediu o estudo social. Oi, a pessoa não conhece um julgado do STF que caiu, o CNJ falou, não precisa. Né? Então, a gente, para você ter noção, estou trazendo esse exemplo, para você ter noção do quanto a gente ainda pena em Praia Grande até no judiciário.
Então, é isso, né? o penar com coisas que nem se tem ainda, né? Assim, que já se tem cartório ir atrás e contra, cartório e contra determinação, né, de CNJ. Enfim, é por isso que é resistência, resistência e resistência, né?
Tentando anular casamento, que a gente tem.
Então, eu lembro até que no congresso lá, né, em Florianópolis, acho que a Margarete comentou isso. Né?
A Margarete atua nesse processo.
Entendi.
Então, assim, uma vez a gente estava conversando e ela falou assim, estou fazendo aqui a defesa, e aí aquele jeitão da Margarete de ser, e aí ela contou para mim que ela estava advogando naquele caso. Então, assim, e é uma pauta que as pessoas têm muito medo, porque elas têm medo de ter o direito desreconhecido, digamos assim.
Sim, é isso. Nós já estamos caminhando já para o final, Amanda. Você tem mais alguma coisa? Viu mais alguma pergunta aí? Eu sou um pouquinho...
Deixa eu ver aqui.
Miúpe?
Nem me faz.
Vocês não conseguem enxergar
meu
muita
óculos,
coisa.
Eu vou buscar amanhã um novo, porque esse daqui já era.
E aqui já deixar um convite, já para finalizando, né?
Tem uma pergunta aqui da doutora André Incep, que ela é a presidente da Comissão de Santos. Ela perguntou o que a gente pensa sobre a designação sexual de criança com genital ambígua. Essa aí é boa para 10 minutos.
Para 10 minutos, né?
Eu acho
que... A genital ambígua é verdadeiro, é um intersexo, né?
Sim.
A gente fala. E é um antigo, bem antigo, hermafrodita, que hoje a gente nem se pode usar. Na verdade... Pode falar? Quem você falou?
Pode falar.
Não, nós temos hoje... É muito pequeno, né? A gente só entender como macho e fêmea. Nós temos mais de 46 aí, né, entre o intersexo, né, entre esse sexo. E vale a pena muito estudo. A Maria Berenice tem um livro desse. Nós temos pessoas que às vezes nascem com a genitália feminina e internamente é masculino. Isso a gente explicando bem no popular. Sim. E que às vezes vai descobrir lá na fase da puberdade, enfim, são várias.
Ou até adultos, né? Pessoas que morrem e descobrem, né? Sim,
exatamente.
As histórias.
Exatamente. Tem casos que a pessoa descobre quando na puberdade, por exemplo. Vem a menstruação e até então era menino. Enfim.
A pessoa menstruou pelo pênis. A gente fala umas coisas dessas, as pessoas falam assim, mas gente, como assim? Essas pessoas existem, né? E a gente precisa falar sobre elas.
É isso.
Eu acho que não deve mexer até que essa pessoa tenha um gênero definido, né? Que ela se autodeclare, que é a pergunta mais ou menos nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que preservar as pessoas do sexo não definido, que é diferente de gênero, né?
Isso. Isso é meu grande... dentro do mestrado, é isso que eu estudo, sabe? É isso que eu... Que é importante que a gente tenha um outro registro, né? Quando a pessoa nasce, a criança nasce. E porque fica naquela de vamos registrar, e aí vamos adequar o gênero, mutila a criança.
É o que aconteceu com a Thaís, né? O filho dela ficou aí não sei quantos meses sem existir juridicamente falando.
Porque não conseguiu. Pode falar.
Não, pode terminar pra gente poder encerrar.
Não, pode falar.
Só mais uma coisa, o Renan está perguntando se a gente tem conseguido gratuidade dos documentos, emolumentos para retificação, ação do nome. Renan, eu acho que você está perguntando se a gente tem conseguido a certidão de forma gratuita. Eu consegui isso judicialmente, não cartório, não. Isso talvez possa ser uma pauta que a Comissão Estadual possa tentar ir brigar para que a gente consiga essa gratuidade. Fica a dica aí, Marina.
Tentar mandar ofício, né?
Sim, e brigar, né? Esse é o papel da Comissão Estadual também. Bom, quero convidar aqui, se o pessoal de Praia Grande que esteja nos assistindo, para, se quiser ser membro da comissão, se quiser conhecer o nosso trabalho, pode me chamar, tá aí nas redes sociais, no Instagram, enfim. Eu sou uma pessoa super aberta e estou aqui para construir, né? Porque se eu não ouvir as demandas, como é que a gente constrói alguma coisa? Porque eu estou aqui pela população LGBT, né?
É
É
isso.
isso, quero
Nossa,
agradecer.
comissão.
Só para finalizar, quero agradecer o convite, a honra de estar aqui nesse pontapé inicial, apresentando a minha subseção, que é uma subseção que me abraçou desde o início e que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Muito obrigada e é um prazer estar aqui com todos vocês.
E aqui também, eu falo as suas palavras minhas, né? Nossa comissão aqui é totalmente aberta, quem quiser participar. Estamos, né, com as reuniões suspensas por conta dessa pandemia também, mas é só chegar, conversar. Eu tenho, né, a gente tem Face, tem Instagram, tem tudo. E é isso. Eu também acho importante aqui agradecer ao meu presidente aqui da subseção, doutor Belisário. Enquanto pessoa, muito assim acolhedora. Em todas as pautas, a gente montou mais de 20 comissões aqui na nossa gestão. E assim, é super importante o apoio que ele nos dá. Eu trouxe a Letícia Lanz aqui um ano passado. E
Eu acho
Letícia Lanz tem um
maravilhosa.
valor. Ai, maravilhosa. Nós conseguimos algum patrocínio com muita luta, porque eu queria muito que ela viesse. É show de bola, né? Excepcional. E ele foi, abraçou, até no dia que ela veio, ele deu uma pinga, uma cachaça para ela levar.
Vou para Barretos, me
É,
chama.
então, a gente é aqui, às vezes a pessoa sofre para chegar um pouquinho aqui, Amanda, mas a gente trata com carinho, viu?
Aqui a gente sempre
Fica.
leva para tomar vinho, a gente leva numa pizzaria que é a melhor da cidade, enfim, a gente sempre
Isso.
tá mimando também. Isso é muito legal, né?
É isso que a gente faz aqui. E aí eu quero deixar o convite, né, para quem está assistindo e replicar, todas as quintas-feiras nesse mesmo horário vai ter esse bate-papo nosso. Lógico que a gente vai sempre aprimorando, né? E são pessoas que vão vir, outras subseções, né? Interior,
Sim.
litoral, a capital. Sempre agradecer a Marina, a Lanzaroli, a nossa presidente que está aqui nos bastidores, a Marina, secretária
Está
da
nos
comissão,
auxiliando.
da secretaria da comissão. Que tá tudo, estão todas aqui nos auxiliando. E agradecer. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite no pioneirismo, né?
Com frio na barriga, as duas aqui. Ai,
Vai
meu
fazer
Deus,
uma
como é
barba
que vai
furada para todo
ser?
mundo, né?
Mas eu falei para a Marina hoje, eu falei, a piscina está me jogando na fogueira, sou logo a primeira.
Não, nós estamos. As duas estão na fogueira.
Mas é isso, a gente constrói juntas, errando, aprendendo. A gente já viu que os dois meios aqui de comunicação deram certo, a gente está aqui, foi muito bacana. E fico muito feliz que a comissão teve essa ideia de juntar as subseções. Porque
Isso,
eu
integrar.
acho que é muito importante, muito, 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 muito,
Sim,
a
não,
gente
isso a
fazer
gente
esse
tem que.
intercâmbio e dialogar, porque a gente tem dificuldades, né? E às vezes São Paulo pode me dar esse braço, esse auxílio, isso é muito legal.
Isso. Porque às vezes, né, muitas das vezes, Amanda, não sei se você tem esse sentimento, mas São Paulo sempre está mais avançado, né? Eles estão
Com
lá na frente da
certeza.
gente, a gente está aqui, remando,
Difícil de
nadando.
acompanhar.
Contra a maré. E é isso, essa troca de experiência e essa integração já é algo que a gente queria fazer já há algum tempo. E agora, com o virtual, né, ficou mais fácil.
Sim.
Então, a gente vai gravar, tá tudo gravado, né, eu vou deixar aqui
Sim.
no IGTV. E aí, convidar todo mundo para participarem,
O
todos
Renan
aqui.
está perguntando, Renan, eu te respondi já e te respondo no Facebook também, porque o tempo vai acabar e a gente não vai conseguir te responder de novo, mas eu te
Vai
chamo e te
acabar.
respondo.
O Renan também faz parte da comissão. Ele está como membro da Diversidade de São Paulo.
Ah, legal.
Se for o de Araçatuba, não é o de Araçatuba?
É,
Então.
ele mesmo.
Ele tem um papel
Minha
muito importante.
fotinha tá ruim de ver aqui, que é
Ele tem um
míope
papel
também.
muito importante aqui nesse interior também. Muito mais interior do que o meu aqui. no sentido de que é mais conservador ainda, mas nós vamos
Cris,
aí,
ó,
né?
deixa eu mandar um beijo para minha irmã, que está aqui mandando mensagens enlouquecidas, minha fã número um. Um beijo, Mari, um beijo, Lê. Pessoal aqui no Facebook também, da Subseção, Dr. Jorge, Dr. Joel, enfim, pessoas que me ajudam muito e que estão sempre apoiando o trabalho da nossa comissão. Então, e a todos os membros da minha comissão, né, o Joel, Maíra, enfim, e todos aqueles que
Sim.
sempre nos auxiliaram, e a minha diretoria, em nome do meu presidente também, quero agradecer. Acho que vai cair, né?
Sei.
Quantos minutinhos
É,
aqui?
vai.
Então, tá, um beijo. Tchau,
Obrigada,
gente.
viu,
Me segue
amada?
nas redes sociais.
Isso aí.
Sigam a comissão, sigam todos nós. Um
Isso.
beijo.
Um beijão, viu? Obrigada.
Até.
Até, tchau, tchau.